Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 31 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é nublado na cidade do Vaticano e a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 17 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, construir um futuro de paz e estabilidade. No texto do Ângelus, divulgado pela sala de imprensa, Francisco pede às partes em conflito no Sudão do Sul que trabalhem pela estabilidade e que a comunidade internacional forneça ajuda. Oração pelas nações em guerra e por Mianmar, que também sofre muito com o terremoto. A Igreja terá 3 novos santos e um novo beato. A partir de hoje, um novo venerável é o brasileiro José Antônio Maria Ibiapina. Dom Fisichella, os missionários da misericórdia, é o perdão que muda a vida. E o Papa, aos missionários, conversão e perdão, o carinho de Deus. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você e nesse 31 de março a Igreja recorda São Benedito, o Negro. Nasceu em 31 de março de 1524 na Sicília, aqui na Itália. Alguns dizem que ele nasceu no seio de família pobre, descendente de escravos oriundos da Etiópia. Outras versões dizem que ele era um escravo capturado no norte da África, o que era muito comum no sul da Itália dessa época. Nesse caso, ele seria de origem moura e não etíope. De qualquer modo, todos contam que ele tinha o apelido de Mouro pela cor de sua pele. Foi pastor de ovelhas e lavrador. Aos 18 anos de idade, já havia decidido consagrar-se ao serviço de Deus. E aos 21, o monge dos Irmãos Eremitas de São Francisco de Assis chamou-o para viver entre eles. E ele aceitou. Fez votos de pobreza, obediência e castidade e, coerentemente, caminhava descalço pelas ruas e dormia no chão, sem cobertas. Era muito procurado pelo povo, que desejava ouvir seus conselhos e pedir-lhe orações. Cumprindo seu voto de obediência, depois de 17 anos entre os eremitas, foi designado para ser cozinheiro no convento. Sua piedade, sabedoria e santidade levaram seus irmãos de comunidade a elegê-lo superior do mosteiro, apesar de analfabeto e leigo, pois não havia sido ordenado sacerdote. Seus irmãos o consideravam iluminado pelo Espírito Santo, pois fazia muitas profecias. São Benedito morreu com 65 anos no dia 4 de abril de 1589, em Palermo, na Itália. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou o texto do Ângelus do Papa Francisco deste domingo, que está em convalescença na Casa Santa Marta após receber alta do Hospital de Emília há uma semana. Em sua mensagem aos fiéis, Francisco recorda que, no Evangelho deste domingo, Jesus percebe que os fariseus, em vez de ficarem felizes porque os pecadores se aproximam dele, ficam escandalizados e murmuram pelas costas. Então Jesus lhes conta a história de um pai que tem 2 filhos. Um sai de casa, mas depois, tendo acabado na pobreza, volta e é acolhido com alegria. O outro, o filho obediente, indignado com o pai, não quer entrar na festa, escreve o Papa. Assim Jesus revela o coração de Deus, sempre misericordioso para com todos. Ele cura nossas feridas para que possamos amar uns aos outros como irmãos. Francisco convida a viver essa quaresma, especialmente o jubileu, como um tempo de cura. Eu também estou vivendo isso na alma e no corpo, escreve Francisco. Por isso agradeço de coração a todos aqueles que, à imagem do Salvador, são instrumentos de cura para os outros, com suas palavras e com seu conhecimento, com o carinho e com a oração. Segundo o Papa, a fragilidade e a doença são experiências que nos unem a todos. Razão ainda maior porque somos irmãos na salvação que Cristo nos doou. Confiando na misericórdia de Deus Pai, escreve ainda o Papa, continuamos a rezar pela paz. Na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, na República Democrática do Congo e em Myanmar, que também sofre muito com o terremoto. Mariângela Jagurapa.
O Papa acompanha a situação no Sudão do Sul com preocupação e renova seu sincero apelo a todos os líderes para que façam todos os esforços para reduzir a tensão no país. É preciso deixar de lado nossas divergências e, com coragem e responsabilidade, sentar à mesa e iniciar um diálogo construtivo. Somente assim se aliviar o sofrimento do amado povo sul-sudanês e construir um futuro de paz e estabilidade. Francisco recorda que no Sudão a guerra continua causando vítimas inocentes. Exorta as partes em conflito a colocarem a proteção da vida de seus irmãos civis em primeiro lugar e espero que novas negociações sejam iniciadas o mais breve possível, capazes de garantir uma solução duradoura para a crise. A comunidade internacional deve aumentar seus esforços para enfrentar essa terrível catástrofe humanitária. Francisco recorda também que há fatos positivos, como a ratificação do acordo sobre a delimitação da fronteira entre o Tajiquistão e o Quirguistão, que representa um excelente resultado diplomático. Encorajo ambos os países a continuarem neste caminho.
O Papa conclui o seu texto pedindo a Maria, Mãe de Misericórdia, que ajude a família humana a se reconciliar na paz. A igreja terá 3 novos santos e um novo beato, e a partir de hoje, um novo venerável. Francisco autorizou hoje, 31 de março, os decretos. Serão canonizados Sukralá Maloyan, bispo de Nardim dos Armênios, martirizado em 1915 durante o genocídio armênio. O leigo Peter Toroth, da ilha de Rakunai, Rabu, na atual Papua Nova Guiné, catequista, que viveu no século passado, também mártir, morto por ter continuado seu apostolado apesar da proibição imposta pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. E Maria do Monte Carmelo, religiosa, fundadora das Servas de Jesus, na Venezuela, que realizou com amor seu serviço em paróquias e escolas, dedicando-se especialmente aos mais necessitados. A religiosa será a primeira santa da Venezuela. O padre de Bari Carmelo de Palma será beatificado e o presbítero brasileiro José Antônio Maria Ibiapina se tornará venerável. Ibiapina, brasileiro de Sobral, no estado do Ceará, hoje venerável, nasceu em 5 de agosto de 1806. Entrou no seminário de Olinda, Pernambuco, em 1823, onde permaneceu apenas 3 meses devido à morte prematura de sua mãe. Quando a revolta anti-lusitana eclodiu em 1824, durante a qual seu pai e seu irmão foram presos como rebeldes, o pai foi executado e o irmão condenado ao exílio. José foi forçado a se dedicar aos estudos de direito para exercer uma profissão e sustentar suas irmãs, que ficaram na pobreza. Depois de obter o diploma de bacharel em direito, ele se tornou professor e, em seguida, magistrado e chefe de polícia no município de Quixeramobim, no Ceará. Em 2 de maio de 1834, foi eleito para o Parlamento Nacional e recebeu a incumbência de presidir a Comissão de Justiça. Em 1835, apresentou um projeto de lei para impedir o desembarque de escravos da África em território brasileiro. Mas como suas tentativas de melhorar o sistema judiciário não foram bem-sucedidas, renunciou ao cargo de juiz e, no final da legislatura, não renovou sua candidatura ao parlamento e mudou-se para Recife para exercer a profissão de advogado ao lado dos mais pobres. Em 1850, desistiu de exercer a advocacia, retirou-se para a solidão e retornou à sua vocação inicial, sendo ordenado sacerdote em 1853. Foram-lhe confiadas várias tarefas na diocese da Paraíba e, durante a epidemia de cólera, ele se empenhou a tal ponto que as pessoas o chamavam de Peregrino da Caridade. Fundou inúmeras casas de hospitalidade e assistência médica, educação cultural e moral, educação religiosa e treinamento profissional nas regiões da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Também organizou missões populares e mandou construir igrejas, capelas, hospitais e orfanatos. No final de 1875, sofreu paralisia progressiva nos membros inferiores e foi obrigado a se locomover em uma cadeira de rodas. Agravando-se de modo irreversível, ele morreu em 19 de fevereiro de 1883. Ele foi reconhecido como venerável por sua existência exemplar, por ter vivido uma fé intensa, alimentada pela oração constante e pela Eucaristia, e manifestada por sua constante confiança em Deus e em sua providência em todas as escolhas da vida. A fama de santidade que o acompanhou durante sua vida continuou após a sua morte, acompanhada de certificações de graça.
A parábola do filho que volta para casa foi revelada por Jesus para permitir a cada um de nós descobrir quão imenso é o amor de Deus, quão diferente ele é do nosso e como precisamos acolhê-lo em nós para entrar na profundidade do seu mistério quando ele pretende oferecer a graça do retorno e da reconciliação. Foi o que destacou o próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella, na homilia da missa do Jubileu dos Missionários da Misericórdia, celebrada na manhã deste domingo, 30 de março, quarto domingo da quaresma, na Basílica Romana de Santo André della Valle. No Evangelho de Lucas, o prelado explicou aos missionários e fiéis que participaram da celebração. Jesus não podia falar de Deus em termos humanos com características mais significativas para dar voz ao amor e à misericórdia do Pai. Ele convida a encontrar traços comuns a nós, tanto no primeiro quanto no segundo irmão. Tal como o primeiro filho, mais cedo ou mais tarde todos pedimos uma herança, queremos ser livres, autônomos, assumir a nossa própria existência com a consequência do fracasso, porque longe de Deus e da sua casa, a Igreja, acabamos por seguir o caminho que nos leva a fazer coisas inúteis, a usar pensamentos fúteis e a experimentar na própria pele a distância da fonte do amor. O outro filho, muito parecido com todos nós, lembrou Dom Fisichella, vive o retorno do irmão com raiva e ressentimento. Como ele, pelos nossos anos de serviço fiel, pedimos um cabrito para festejar com os amigos, para ter algo em troca, a ponto de confundir a gratuidade do serviço e fazê-lo tornar-se uma arma de rebelião contra Deus. Da resposta do pai: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu, emerge o nosso pecado. Não compreendemos o valor da proximidade de Deus. Dirigindo-se aos sacerdotes, o celebrante disse: Quando nos habituamos ao nosso ministério, tudo se torna óbvio, repetitivo e não saboreamos o sentido de comunhão com Ele. Se em vez disso estivéssemos conscientes da graça que nos é dada de estar sempre com Ele todos os dias, a nossa existência de sacerdote seria uma expressão transparente do amor do Pai. Por isso, somos chamados a perseverar com Deus para partilhar tudo com Ele. O próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização convidou a fazer nossos os sentimentos de paternidade do Pai da parábola e a saber olhar distante para notar imediatamente a presença de quem está longe e se aproxima. Devemos, explicou ele, deixar imediatamente a miopia de pensamentos e comportamentos para alargar o coração e a mente, para entrar profundamente naquele que se aproxima de nós. Além disso, assim como o Pai corre ao encontro do Filho, o sacerdote não fica apenas sentado no confessionário, mas sabe ir ao encontro do filho quando ele ainda está longe, porque reconheceu seu retorno à casa. No abraço do filho que errou, compreende-se como o amor esquece o pecado e o perdão obriga a olhar diretamente para o futuro, para viver com dignidade. O pai manifesta então a sua paciência pelo segundo filho, reticente e irado, não repreendendo-o, mas pedindo-lhe algo muito mais exigente: reconhecer que o amor muda a vida, que o perdão restitui uma vida nova, que a partilha é fruto da generosidade que nos foi dada. Por fim, disse ainda Fisichella, os dois filhos devem reconhecer que são irmãos e retornar juntos à casa do pai, porque somente juntos podemos fazer emergir a grandeza do amor do pai. Ninguém pode permanecer fora da casa do pai sob pena de a vida não ter sentido. Com a reconciliação plena e total, cada um dos irmãos pode redescobrir que é filho. Aos missionários da Misericórdia, instrumento especial de reconciliação, cabe a tarefa de recordar a todos, como faz Jesus com esta parábola, quão imenso é o amor de Deus e que a Eucaristia é a fonte e o manancial do perdão, o banquete festivo pedido pelo Pai, no qual se realiza a verdadeira e plena reconciliação. O Ministério da Reconciliação, enfatizou o arcebispo, requer ser eucarístico para ser plenamente expressivo do mistério da nossa fé. Foi divulgada neste sábado a mensagem do Papa Francisco aos sacerdotes missionários da Misericórdia por ocasião de sua peregrinação jubilar. O Jubileu dos Missionários da Misericórdia teve início na sexta-feira, 28 de março, e se concluirá no domingo, dia 30. Em sua mensagem, o Papa expressa aos Missionários da Misericórdia sua gratidão e o seu encorajamento pelo testemunho do rosto paterno de Deus, infinitamente grande no amor, que chama todos à conversão e nos renova sempre com seu perdão. A conversão e o perdão são as duas formas de carinho com as quais o Senhor enxuga cada lágrima de nossos olhos. São as mãos com as quais a Igreja abraça a nós, pecadores. São os pés com os quais caminhamos em nossa peregrinação terrena, escreve o Papa. Jesus, o Salvador do mundo, abre para nós o caminho que percorremos juntos, seguindo-o com a força do seu Espírito de paz, escreve ainda o Papa. Francisco os encoraja em seu ministério de confessores a estarem atentos na escuta, prontos para acolher e constantes no acompanhamento daqueles que desejam renovar suas vidas e retornar ao Senhor. Com a sua misericórdia, Deus nos transforma interiormente, muda o nosso coração. O perdão do Senhor é fonte de esperança, porque sempre podemos contar com Ele em qualquer situação. Deus se fez homem para revelar ao mundo que Ele nunca nos abandona. O Papa conclui a mensagem desejando uma peregrinação frutuosa e pedindo a Maria Imaculada que cuide deles como mãe de misericórdia. O Papa Francisco saúda com alegria os peregrinos da Diocese Italiana de Rieti que vieram a Roma para o Jubileu dos Missionários da Misericórdia. Em sua mensagem divulgada neste sábado, o pontífice saúda a todos, especialmente os doentes e os idosos que oferecem orações e sofrimentos pelo bem da Igreja. Espero que a visita aos túmulos dos apóstolos e a passagem pela Porta Santa fortaleçam sua fé e os ajudem a compreender e a acolher cada vez mais o amor de Deus, fonte e razão da verdadeira alegria, escreve o Papa. Somos chamados a testemunhar, sobretudo às pessoas mais frágeis e necessitadas, este amor que, como uma chama viva, dá força no caminho da vida, ressalta. Francisco os encoraja a serem testemunhas de esperança todos os dias nos diversos ambientes eclesiais e existenciais em que vivem, a fim de contribuir para a construção de um mundo mais fraterno e solidário. Pede também para que continuem rezando por ele e invoca sobre todos a proteção materna da Virgem Maria e de Santa Bárbara, padroeira da Diocese de Rieti.
E vamos a Mianmar, Cardelbo, cessar fogo urgente para levar ajudas às pessoas. Maria Angela.
Foi chocante ver a natureza piorar o sofrimento das pessoas que vivem nas áreas já marcadas por 4 anos de violência, queda econômica e deslocamento forçado. O arcebispo de Yangon, cardeal Charles Maugbo, presidente da Conferência Episcopal de Mianmar, expressou à mídia vaticana o seu pesar pelo desastroso terremoto de magnitude 7,7 que atingiu a região de Mandalay, causando até agora mais de 1.000 vítimas em Mianmar e mais de 2.300 feridos, com a triste certeza de que assim que os escombros dos edifícios destruídos forem removidos, o número de mortos aumentará consideravelmente. Centenas de pessoas estão desaparecidas, 3 mil prédios foram destruídos e dezenas de estradas e pontes foram severamente danificadas. Um terremoto que agora, disse o cardeal, está sendo chamado de o Grande Terremoto do Século. No momento do terremoto, o cardeal estava dirigindo pelas áreas mais afetadas pela morte e destruição. Enquanto lutávamos com o trânsito congestionado, vimos enormes crateras se abrindo na estrada. Nosso carro estava se movendo descontroladamente, assim como todos os outros veículos. Foi um momento assustador para todos nós. O cardeal Bo descreveu as cenas dramáticas de homens e mulheres correndo pelas ruas, buscando segurança, explicando que já tinha feito um apelo a todas as partes interessadas por apoio humanitário urgente, por acesso irrestrito às populações afetadas e por um cessar-fogo por todos os grupos hostis. A principal preocupação é a distribuição de ajuda que, devido à violência, pode ser dificultada pela agitação de grupos armados, referindo-se às partes de ambos os lados. A reconciliação, o diálogo e a paz continuam sendo a única solução, embora, por enquanto, o melhor canal para levar assistência aos necessitados sejam os grupos religiosos e a Igreja Católica. O cardeal, então, relatou que tinha ativado um plano para responder à emergência, chamado Mercy, iniciativa da Igreja em resposta ao terremoto em Mianmar, e que havia convocado uma reunião entre os expoentes da Igreja e os funcionários da Caritas de todas as áreas afetadas. A Caritas Nacional e os escritórios diocesanos foram acionados para intervir na diocese de Mandalay, que é a mais afetada, a fim de responder rapidamente às necessidades em colaboração com as autoridades locais, os líderes religiosos e as organizações humanitárias. Nas áreas afetadas, as redes de comunicação não estão funcionando, não há internet e há pouca eletricidade. As pessoas precisam de tudo, comida, abrigo, remédio e todo o material necessário para salvar vidas, continuou o cardeal Bo, com organizações não governamentais dando alarme sobre a emergência sanitária, com hospitais que já estavam mal equipados, com equipamentos inadequados e agora estão entrando em colapso. Mais do que qualquer outra coisa, as pessoas precisam de paz, não da angústia desencadeada por tudo que estão sofrendo. Para o povo, o bálsamo da consolação foram as palavras do Papa, que, apesar da sua recente doença, manifestou a sua proximidade com um telegrama, assim como sempre demonstrou durante os últimos 4 anos difíceis, com seus apelos que consolaram constantemente as pessoas. São as lágrimas neste momento que unem uma população devastada pelo sofrimento, continuou o cardeal Bo, porque quando a natureza ataca, os seres humanos esquecem todas as suas diferenças. E se conseguimos sobreviver como espécie, é porque conseguimos nos comover com as lágrimas dos outros que, em qualquer lugar, seja na Tailândia, seja em Mianmar, estão em comunhão. O arcebispo de Yangon assegurou a proximidade da Igreja ao país. Sentimos a dor das pessoas. Estaremos ao lado de todos neste momento de dor para ajudar a curar as feridas. Nós demonstramos isso depois do tsunami, demonstramos isso depois do ciclone Nargis, e superaremos esta crise também, porque a compaixão é a religião comum em tempos de desastres naturais. Diminuiu o ritmo conforme sua saúde exigia, mas o governo da Igreja está em suas mãos. O cardeal Pietro Parolin explica como a hospitalização e a convalescença alteraram o tempo e o volume, mas nunca interromperam a atenção do Papa em assuntos que exigiam sua decisão ou direção. Em uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, o secretário de Estado entra nos meandros da rotina da Santa Sé, afirmando que, se o Papa nunca deixou de governar a Igreja, nem mesmo nos dias de sua hospitalização no Gemelli, também é verdade que existem muitos outros assuntos de rotina sobre os quais os colaboradores da Cúria podem proceder mesmo sem consultá-lo, com base nas indicações recebidas anteriormente e nos regulamentos existentes. As questões que atualmente são apresentadas ao Papa, especifica o cardeal Parolin, são apenas questões sobre as quais ele, somente ele, pode e deve decidir. Para o resto, há um poder que os dicastérios do Vaticano, que trabalham em nome do Papa, podem exercer tomando decisões seguindo as diretrizes elaboradas por Francisco, algo que, além disso, indica o cardeal, também acontece em períodos normais. Uma dessas circunstâncias, diz o secretário de Estado, é representada pelas canonizações. É o Papa que pronuncia a fórmula, mas mesmo isso, se necessário, pode ser delegado a um colaborador que a pronuncia em nome do Pontífice. Portanto, continua, se o Papa autorizasse o cardeal Marcello Semeraro, prefeito das Causas dos Santos, ele poderia ler a fórmula em seu nome, caso não pudesse naquele momento. Tudo isso, observa o cardeal Parolin, dependerá também de como o Santo Padre se sentirá durante esses dias. Agora, o importante para Francisco, afirma, é que ele possa descansar e se recuperar durante os 2 meses indicados pelos médicos, na esperança de que o período de atividade reduzida, em comparação com os ritmos anteriores, possa ajudá-lo a retomar plenamente o seu ministério.
E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e boa semana.